Amém. Nós temos muita coisa para falar.
E eu creio que Deus já começou a nos falar aí através da música, através como nós estávamos dizendo no começo da nossa oração, nós falamos que a partir do momento em que nós entramos aqui, a partir do momento em que a gente pisa o salão, é preciso, é necessário que a gente sinta que está em cima do monte. É preciso que você sinta realmente que o lugar, apesar de que a igreja somos nós, o lugar onde a igreja reúne se torna santo pela presença da igreja. Amém? Amém? Não sei se vocês se lembram que quando nós fazíamos os casamentos lá nos clubes, o casamento lá nos lugares, nos salões, por aí afora, a gente sempre chamava atenção para isso. Não importa o que é, não importa o que aconteça aqui. Agora a igreja está aqui. Então, se a igreja está aqui, o lugar onde nós pisamos é santificado pela presença da igreja. Amém? Era assim que nós conseguíamos, em qualquer lugar, a presença de Deus. Vocês se lembram de todos os casamentos que nós fizemos sempre na presença de Deus. Não foi? Casamento tremendo, casamentos realmente tremendo, que foram feitos porque a igreja, Deus honrou a presença da igreja. Onde, ele disse, onde dois ou três estiverem ali, em meu nome, reunidos, eu vou estar também. E se ele está, a presença é santificada por ele. Amém? O lugar é santificado. E então, todas as vezes que nós reunimos aqui, seja qualquer reunião, desde que haja dois ou três, tá certo? O lugar é santificado pela presença da igreja. Uma pessoa, individualmente, até uma pessoa só, se estiver aqui fazer uma oração e invocar a presença de Deus, já não estará mais só, porque o Senhor estará com ele. E ali, então, como Jesus sempre dizia, eu não dou testemunho de mim mesmo, mas o Pai que está comigo dá testemunho de mim. Então, ele não se encontrava hora nenhuma só, ele não se sentia só em lugar nenhum. Amém? É importante nós entendermos essas coisas. Então, a partir do momento em que nós nos reunimos aqui, falamos no começo da reunião que precisávamos entender assim, sentir que Deus ia falar conosco, que Deus estava aqui, e que a partir das primeiras palavras começaram a sair, ele já estaria falando conosco, como realmente estava. E aí nós tivemos uma música que não foi escolhida por ninguém. E naturalmente ela saiu ali e a música nos falou bastante, chamou muito a nossa atenção. Pai, estou aqui, vim para dizer o quanto eu amo, o quanto eu te quero, o quanto eu sou fiel ao Senhor. Amém? Eu quero confiar nas suas promessas, eu quero confiar no Senhor, eu quero acreditar que o Senhor está aqui. Agora, vamos abrir aí a nossa Bíblia. Em Marcos capítulo 11, versículo 22, e outra pessoa poderia abrir em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu falei Marcos, só que eu não dei o capítulo, né? 11, 22. Nós temos em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Quem pode ler, por favor? deu lá? Pode ler. Filho.
Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá.
Me repete, por favor.
Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá.
Ele agora Marcos, por favor.
Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas.
Amém. Marcos 11, 22, né, que você leu, não é isso? A partir do 22, não é isso?
Isso.
Tá. Repete, por favor, só o 22 agora.
E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus.
Amém. Então, depois ele fala aí, em verdade, eu digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Não é assim? Não é isso? Então ele fala, o que Deus está dizendo aqui? Primeiro nós vimos lá em Abacuque que o justo vive é pela fé. O justo vive é pela fé. E depois, Jesus dizendo aqui, ele diz o seguinte, que se você realmente crê, se nós acreditarmos, nós vamos dizer a esse monte, a essa árvore, a isso aqui ou aquilo ali, ergue-te, lança-te no mar. Se nós crermos, o que ele quer dizer? Que tudo o que o homem faz é resultado de quê? De fé. E eu custei, às vezes, entender isso. Demorei muito a entender realmente isso. Eu tinha uma impressão seguinte, que inicialmente a gente ouvia os religiosos falar de fé. Fulano é um homem de fé. Quando você falava de fé, a gente entendia que estava ligada somente à parte religiosa, né? Quando a gente ouvia falar de fé, a gente pensava, mostra, fulano é uma mulher de fé, ciclano é uma pessoa de fé, ele tem muita fé. E aí eu imaginava que aquilo estava só ligado à crença, a coisas assim relacionadas com o mundo espiritual, com fé, com Deus, com santo, né? Qual é a sua fé? Quando você pergunta para a pessoa qual é a sua fé, ele já diz, né? Não, eu acredito é no São Leopoldo, né? O outro, qual é a sua fé? Minha fé é essa. Mas depois, quando nós, meditando a respeito disso, entendemos que não, muito pelo contrário, a fé é um dom que Deus deu. E Deus deu para quem? Para todo mundo. Deus deu para todas as pessoas. A fé é um dom de Deus. E todo homem tem fé. Todo homem, ele tem fé. Está certo? Ele acredita. E quando ele tem fé, Deus falou que a fé é uma coisa tão importante na vida da pessoa. Então Deus ali estava dizendo o seguinte, a fé é uma coisa tão importante na vida da pessoa. Olha, escuta o que eu estou falando aqui. Que se ele chegar realmente a acreditar, não, eu vou dar ordem para essa planta, para essa árvore sair daqui e plantar ali. Se ele realmente acreditar, se ele exercer aquela fé, ele vai chegar um dia e vai fazer isso. Amém? Então, por exemplo, imagine o que aconteceu, o que nós já acontecemos, o que nós já vimos acontecer no mundo. De repente, um homem começou a pensar que era possível... Hã? Voar. Que era possível fazer um objeto voar. Que era possível fazer alguma coisa andar por cima. Repara se tudo que existe no mundo não foi fruto, não foi resultado de alguém que creu, que acreditou. E eles fizeram ou não fizeram? Hã? Aí você pensa, a fotografia, imagina a televisão, o rádio, são coisas impressionantes. Impressionantes. Sabe o que é o trabalho do cientista? O trabalho do cientista é esse. Ele senta ali e fica... Ele pensa uma coisa que é importante, que vai ser importante para a humanidade, e ele fica pensando ali. Ou vai ser importante, ou que é necessário, se vai trazer benefício ou se não vai trazer benefício, mas que tem que ser feito. E ele então começa. Ele acredita que ele vai, se ele não quer acreditar, ele nem começa a pensar. Se ele não acreditar, ele nem começa a pensar. Nem senta ali. Mas então, quando ele acredita, ele começa então a trabalhar. Espera aí, um objeto voando, eu vou comparar com o quê? Um passarinho, um urubu, tem um corpo, tem a asa. O que faz aquilo segurar no espaço? O que faz aquilo ficar lá em cima? E ele começa a pensar, e ele começa a meditar, e ele começa a trabalhar em cima daquilo. Aquela fé, o que é fé? É exatamente isso. É o dom que todo mundo tem. Todo mundo tem. Ele acredita no que ele vai fazer. Ele acredita que ele vai fazer. Então, esse é o trabalho da ciência. Esse é o trabalho da ciência. Só chega para nós aqui o resultado. Chega para a gente o resultado. Mas depois, aquilo ali, já quantos homens não ficaram dia e noite? Interessante é o seguinte. Ele, normalmente, o cientista, ele não tem tempo para nada, Paulinho. Você não vê um cientista na festa. Você não vê um cientista... No barzinho bebendo uma cerveja. Você não vê o cientista. Você não vê. Não tem lugar. Eles dão a vida. Eles se enclausuram, eles se sacrificam ali. Concorda? E é dia e noite. E aquilo vai tanto na cabeça dele, no coração dele. Ele não come, às vezes até nem come. Coitada da mulher que casar com um cientista. Ou do homem que casar com um cientista. Não tem vaidade. Não penteia cabelo. Entendeu? Às vezes nem banho não toma. Sabia? Não tem tempo. O tempo que eles têm é pouco. E aquilo entra noite e sai noite, entra dia e noite, eles ali, pensando, como que vai fazer, deita, acorda, de madrugada, eles acordam de madrugada, vai lá para o laboratório, vai lá para o negócio, e dorme pensando, acorda pensando naquilo que eles têm que fazer. Amém? Isso é resultado de quê? De fé. Eles acreditam que é possível fazer. E assim todo mundo é assim. Todas as pessoas é assim, vivem assim. Você põe na sua cabeça, põe no seu coração, o fazer uma coisa. E se você tiver fé, o que vai acontecer? Você vai fazer. Amém? você vai acabar fazendo. Tá certo? Agora, o que que Deus estava dizendo aqui, então? Marcos 11:22. Tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Aí, então, que normalmente acontece, agora vocês vão observar a dificuldade que é. Nós acreditarmos em Deus. A nossa fé, nós temos a nossa fé, e nós poderíamos acreditar em Deus. Mas nós temos dificuldade para acreditar em Deus. Amém? O que que prova que nós não acreditamos em Deus? Tem uma série de coisas que prova que nós não acreditamos em Deus. Então, e sem esta fé, é impossível. Então, presta atenção, vamos ver. O homem que estava querendo ir à lua, como eu falei, o cientista que queria ir à lua, ele não dormia, ele ficava à noite, ele levantava de madrugada, ia lá para o laboratório, ver, pensar, etc. Até que a equipe, aquela equipe que queria ir à lua, acabaram indo. Porque eles acreditavam naquilo. E eles, a prova da fé, a prova da fé, Paulo disse, se você diz que tem fé, mas não faz nada, então você não tem fé. Amém? É claro. Você fala que tem fé, mas você não faz nada, então você não tem essa fé que você fala que tem. Você não acredita. Eles criam. E a prova de que eles criam, qual era a prova? Qual era a prova? Fazia o quê? O que que eles faziam?
Os estudiosos estavam falando? Eles iam pesquisar, estudar, virava noite, entrava...
Vamos almoçar? Não, espera aí. Vem almoçar? Não, espera aí. Vamos tomar café? Não, não estou com fome. Estava ali, ó, livros e mais livros, sabe, pesquisando, olhando. Vamos, vem cá. Não. De noite, a mulher leva a mão aqui do lado, cadê o homem? Está lá no laboratório. Então isso, prova que eles criam. Eles criam naquilo, eles acreditavam de tal forma. E quanto mais eles iam colhendo resultado, mais animados eles ficavam, mais aproximava daquilo. E qual é a prova de que nós não acreditamos?
Que a gente não tem essa disposição toda. Você não vê a ação.
Acaba ficando só na palavra. A gente está com fome toda hora.
Amém? Está entendendo o que nós estamos falando?
Está entendendo. Pode falar mais.
É? Concorda, Godoy? Concorda? Então, a nossa fé, nós falamos, se nós dissermos essa árvore, sai daqui, planta ali, vai acontecer. Mas quem que fica aqui perto da árvore aqui? Quem que fica perdendo noite de sono aqui perto da árvore, pensando, como que eu vou fazer para fazer isso? Quem que gasta o seu tempo aí? Quem que medita nisso? Quem que realmente quer isso? Então, não vai acontecer. Não vai acontecer. Por que que aconteceu com Jesus? Porque quando Jesus leu ali, ele leu ali e ele viu que todo o poder tinha sido dado para ele no céu e na terra. Ele leu ali e viu. Então ele acreditou naquilo e foi fazer o quê? Foi buscar aquele poder. Ele foi buscar aquele poder. Ele foi buscar aquilo. Certamente ele foi para os montes, ele foi para as orações, ele foi para as vigílias, ele foi fazer. Ele foi buscar o quê? Aquilo que estava sendo oferecido a ele. Agora, nós não recebemos o dado. Nós não temos, ou temos pouco. Por que nós temos pouco? Porque nós não temos a fé que ele tinha. Nós não acreditamos no que ele acreditava. Amém? Certo? É essa fé que realmente fazia diferença, fazia diferença. E essa fé que vai fazer a diferença, que continua fazendo diferença. Porque é a fé que vence o mundo, é a fé que poderia vencer o mundo. Então todo mundo tem fé. Né? Hoje mesmo eu vi um programa, um negócio lá, o pessoal falando até alguma coisa sobre isso. Mas é aquela fé só material, é aquela fé. Você acredita que você pode comprar um bezerro? Aí a pessoa acredita, tem a fé que você vai comprar o bezerro. Você acredita que você vai casar, então você tem a fé que você vai casar. Creia que você vai casar. Essa fé vai te levar ao casamento. Amém? Não, eu vou fazer medicina. E a pessoa não tem queda nenhuma para a medicina, não tá, não tem, então, mas ele acredita e todo mundo põe na cabeça que ele vai fazer medicina. E ele, se ele acreditar, ele vai fazer medicina. Amém? Ele vai fazer aquilo que ele acredita. Amém, Fernando? E você põe na cabeça, Fernando, que vai fazer aquilo e vai. Amém? Eu vou... Hitler... Ele pensou, ele botou na cabeça o seguinte, que ele ia selecionar o mundo, que ele ia fazer uma raça só, que o problema do mundo era essa miscigenação, essa mistura de gente. Ele queria apurar a raça. E ele pôs na cabeça que ia apurar a raça. E o que ele fez? Se Deus não para aquele homem, ele ia fazer. Entendeu? Porque a única coisa que pode parar realmente o homem é ele morrer, é ele ser destruído antes de ele conseguir aquilo que ele quer. Segura o homem, porque senão ele vai. Por quê? É a natureza. Ele é naturalmente assim, é a natureza dele. E Hitler, então, começou a fazer. E ele foi lá e convenceu o chefe daquele estado. E ele convenceu o outro chefe, e ele convenceu o outro país, e foi arrumando aliados, e foi se fortalecendo. Os alemães, o povo alemão, começou a idolatrar o Hitler. Ter aquele homem, o mundo começou a se achar. Aí depois, uma parte do mundo assustada com o que aquele homem estava fazendo, se levantou contra ele. Amém? O homem é assim desde o começo. Amém? Ele tem a vontade de ser como Deus. Amém? Ele tem se não segurar, se não parar, ele vai realmente fazer. Ele assentará no trono de Deus, como se fosse Deus. Quem vai assentar? O homem. O anticristo será um homem. Por que ele vai assentar no trono de Deus como se fosse Deus?
Ele acredita que pode fazer isso.
Ele acredita. Ele tem fé. Ele tem muita fé. Você quer saber? Amém? Eu vou me assentar no trono de Deus. Eu vou ser como Deus. Eu vou me sentar no lugar de Deus. Amém? Não está escrito que as trevas vão dominar. Não está escrito que a luz vai se apagar. E por quê, meus irmãos? Porque a nossa fé em Deus vai acabando. Vai acabando. A prova de que a nossa fé em Deus vai acabando, vai se acabando, qual é?
Que as trevas vão aumentando.
E por que as trevas vão aumentando?
Porque a nossa fé em Deus vai diminuindo.
Por que que uma coisa... Por que que as trevas vão tomando conta? As trevas, como eu disse ali... Eu perguntei, a pergunta inicial qual foi? Por que que a fé em Deus vai acabando? Foi isso que eu perguntei? Por que você acha que a fé em Deus está acabando?
Porque a gente vai deixando de fazer, né, aquilo que a gente cria.
Qual a prova da fé? Não é a obra? Prova da fé não é a obra. Por que que a fé em Deus está acabando?
Porque faltam as obras. Se acredita, vai fazer a obra que ele acredita.
Então, vamos dizer, fala que acredita, mas...
Não pratica, não tem as obras, não faz.
Então, é sinal que...
Não acredita nada, não tem fé.
A fé é exatamente isso. Você fez porque você creu. Se você fez, é porque você um dia acreditou. É a pessoa que vai saltar. Por isso, gente, por isso que os índices olímpicos, os índices dos atletas, todos os anos são superados. Às vezes gasta um, dois, três anos, mas eles são sempre superados. Por que são superados? Porque o homem, está provado, mais do que provado, que o homem, o limite do homem parece que não tem. Amém? Isso, o homem quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele adquiriu esse espírito, ele passou a ser assim. Ele passou assim. Ele passou a ser assim. Amém? Então ele vai sempre. A Bíblia diz que ele não tem a vasilha dele, não enche. Ele não enche. A única coisa que realmente vai impedir o homem é a morte. É a morte. Enquanto ele tiver esperança ali, ele vai juntando força daqui, juntando força dali, e etc, e etc. E ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele vai. Amém? Aí vem, então, ele começa a se esbarrar, a fraqueza da carne, a morte, e etc. E ele, então, cai. Ele cai diante da sua própria fraqueza. Mas Deus está falando para ele desde o início, né? Deus falou para ele desde o começo: cuidado com a carne, não confia na carne. Olha, a carne é fraca. Ó, você pode, segura, pensa, você é capaz, você é capaz, você é capaz. Mas a sua glória tem limite. Amém? Você queria falar?
Fala. Na época, quando Deus já viu o estado do homem, como o senhor está falando aqui, que eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, é bom ler desde o início. Assim que Deus mostra o intento.
É, quando o homem construía a Torre de Babel, né? Quando o homem construía a Torre de Babel. Ali foi mostrado qual era, o que o homem tinha no coração. Qual era a sua maneira, qual era o seu pensamento, qual era a sua intenção. Não tinha limite, né? Ele começou então, a construir uma torre que pudesse chegar ali no céu. Né? Então, é, depois, se alguém quiser ler, está em Gênesis capítulo 11. Mostra, né, o quanto o homem ele é quando ele confia realmente na sua própria fé. Né? Ele confia naquilo que ele é capaz de fazer. E ele vai fazendo, se não deixar, se deixar, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá onde ele pretende chegar. Agora, a fé em Deus. Então, Jesus está dizendo o seguinte. Ele diz assim, tendes fé em Deus. Acredita em Deus. E o que é acreditar em Deus? O que é acreditar em Deus? É acreditar em Jesus. Já começa por aí a dificuldade. Já começa por aí. Acreditar em Deus é acreditar em Jesus Cristo. Já começa por aí. Porque se nós realmente quiséssemos conhecer Jesus Cristo, aí pronto. Veja bem, presta atenção no que eu quero dizer. Para mim, acreditar em Jesus Cristo, imagina você um cientista. Ele falou, ó, acredita em mim. Imagina você um cientista, o que você ia fazer para crer em Jesus Cristo?
Procurar conhecê-lo o máximo, pensar nele dia e noite, sem comer, sem dormir. Analisar ele profundamente.
Eu pergunto, tem como você crer em Jesus Cristo só sabendo que ele existe?
Não.
Um cientista, por acaso, faz isso? Tem como você crer em Jesus sem que você conheça Jesus, sem que você busque a Ele, sem que você estude Ele, sem que você analise Ele, sem que você coma, viva?
Não, não tem jeito não. Jeito nenhum.
Então, a nossa fé em Deus não existe. Não existe. Não existe. Amém? Concorda? Pega o microfone e fala de outra forma aí para ver se me ajuda. Não. Deve existir. Deve existir. Quando você está com fome, você, meu Deus, estou com fome. É sinal que você acredita que Deus ajuda você a encher a barriga. O que mais? Quando você vê doença na sua, né, na sua vida, na sua casa, você também pede a Deus. O que mais? Quando você vê a porca mal capada, você também pede.
Dor de cotovelo também.
Então, isso mostra que nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos em Deus. Em Deus todo mundo acredita. Todo mundo acredita que Deus existe. É muito raro se encontrar uma pessoa que não acredita que Deus existe. Amém? Agora, em Jesus Cristo. Para crer em Jesus. Fala.
Pelo jeito que o senhor está mostrando aí, quer dizer, acreditar em Deus todo mundo acredita, né? Tem um dom, todo mundo tem um dom. O dom da fé todo mundo tem. Construir um carro, ter uma casa, casar, etc. O senhor mostrou. Acreditar em Jesus Cristo, uma pessoa que sabe tudo sobre Jesus Cristo. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que agrada a ele, onde ele nasceu, se ele é casado, se ele é solteiro, se tem filho. Ele sabe tudo. É o caso do cientista. O cientista chega perto de um objeto e fica pensando, como é que eu vou fazer isso aqui? E etc. Então, quer dizer, eu estou entendendo dessa forma. Para conhecer Jesus Cristo, tem que saber tudo sobre ele.
Amém. Você... Para conhecer Jesus, para acreditar, mostrar que você acredita, você tem que estudar Ele, pensar nele, meditar nele. Foi assim que Jesus fez, Elma. Ele creu, primeiro ele creu o seguinte, no que estava escrito. Nós, primeiro, nós temos que crer no que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Nós acreditamos no que está escrito. Aqui diz o seguinte, que eu e o Pai somos um. Eu, o Filho de Deus, eu sou Filho de Deus. Eu preciso crer que eu sou Filho de Deus. Olha aí. Aí o Filho de Deus faz o quê? O Filho de Deus faz isso, 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 isso e isso. Aí então eu começo a pensar. Eu começo a querer fazer aquilo que o Filho de Deus faz. Se a minha fé for verdadeira, eu vou fazer aquilo que o Filho de Deus faz. Foi assim que Jesus fez. Mas se a minha fé for diminuindo, se a minha fé for esvaziando, eu não vou fazer nada. Deu para entender? Acho que eu não explico direito.
Não, ficou bem explicado, entendi. Não, entendi sim que você está enfatizando a questão da obra, né? Se nós cremos que nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Tem que ter o resultado. O que vai provar que nós estamos crendo é a nossa obra. É isso que eu estou entendendo. Mas eu continuo fazendo a mesma pergunta, sabe?
Falou pouco demais da conta, né, mulher? Vou dar para uma moça falar. Uma moça fala mais.
E eu estou vendo aqui, assim, ó. Mesmo que a videira, né, ele vira lá, mesmo que a videira não floresça, né, mesmo que ela não dê o fruto, quer dizer, ele viu isso. Mesmo que tudo esteja contra mim, mas eu sou filho de Deus. E ele começou a pensar certamente isso de uma tal maneira, né? E ele dedicou muito tempo, né? 30 e tantos anos da vida dele, ele ficou ali, pensando, eu sou.
Eu vou chamar essa tá. árvore e mandar ela plantar ali. Eu vou ordem para o mar e ele vai parar.
Eu vou dar ordem um dia e eu vou falar para o mar, quieta, mar. Um dia eu vou multiplicar os pães. Um dia eu vou levantar o enfermo. Ele certamente ficou ali. Ele leu lá nas escrituras, ele leu, foi a partir dali que ele se tornou o Filho de Deus. Amém? Ele foi ali que ele tornou o Filho de Deus. E como que o Paulinho vai se tornar um Filho de Deus? E como que o Hermógeno vai se tornar um Filho de Deus? Enfiando dentro d'água e tirando. Escrevendo ali numa carteirinha que você é Filho de Deus? Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Você precisa crer que você é filho de Deus e precisa, então, fazer o que o Filho de Deus faz. Amém, gente? Amém? Pensa nisso. Senão nós vamos ficar... Assim, um crê que quer, vai comprar uma bicicleta, compra uma bicicleta. O outro crê que vai comprar uma casa, compra uma casa. O outro acredita que vai comprar um rancho pegando fogo, compra um rancho pegando fogo. O outro acredita que vai, né, que mais vai você com o quê? E vai sendo. Ele vai sendo aquilo que ele acredita. Menos filho de Deus. Menos filho de Deus. Porque ele disse, o Filho de Deus faz a obra de Deus. O Filho de Deus faz a obra de Deus. E aí você vai sentar e vai ver o que é que o Filho de Deus faz. Se eu acredito, eu vou buscar aquilo que eu acredito. Amém? Eu vou buscar aquilo que eu acredito. E é isso que me transforma. E é isso que muda, que faz com que eu faça as obras de Deus.
Que o senhor estava falando, né? Que o homem, todos os homens têm o dom de ter fé. Ah, não, aí eu não dou conta de pensar junto.
Para todo mundo esquecer. Então deixa eu segurar para você.
Eu queria saber, até que ponto vai a fé do homem? O senhor falou que todo homem tem fé. É um dom que Deus deu para todo mundo. Até que ponto é fé do homem natural E onde começa essa fé em Deus? Porque o senhor falou assim, se o homem acreditar, ele naturalmente, que ele vai fazer uma coisa, ele faz. Se o homem natural, sem Deus, acreditar que ele vai ser santo, ele será santo?
O natural, não. É porque você é santificado pela fé em Deus. Tem muitas coisas que vão acontecer pela fé em Deus. Por exemplo, justiça é pela fé em Deus. Santidade é pela fé em Deus. Tá certo? Certo? Direito.
Entender esse tipo de fé. Porque para mim, fé era uma coisa só. Eu acredito em Deus, que ele pode fazer aquilo. Então, para mim, seria fé. Aí o senhor estava falando desse outro tipo de fé. Aí eu fiquei assim, meio em dúvida. Como acreditar em Deus, então? Como, porque tirar assim, toda essa fé natural do homem, né? E passar essa fé para Deus. A minha dificuldade de compreender é isso. Porque quando Jesus perguntou, você tem fé em Deus? Eu estava querendo saber não a fé que ele podia fazer a obra, o homem fazer as coisas, mas acreditar no poder de Deus. É isso que eu ainda não consegui.
Você diz assim, ó, credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus. Quer dizer, todo mundo acredita em Deus, mas crê em Jesus já é mais difícil. Já é muito mais difícil. Crer em Jesus é mais difícil. Certo? Você acredita? Quando você entende fé, é crer, acreditar, colocar, dar crédito. Aquilo que você confia. Você acredita numa pessoa e não acredita na outra. Você acredita numa pessoa e não acredita na outra. Isso é fé. Eu não acredito nele, eu acredito nela. Eu não acredito nisso, eu acredito naquilo. Não, Valdésia. Eu posso ter fé, por exemplo, eu tenho fé que eu vou comprar esse colchão aqui. Ó. Eu creio que eu posso comprar esse colchão. Eu analiso as minhas reservas e eu acredito que eu posso comprar esse colchão. Penso, analiso, penso. Será que eu posso? Eu creio que eu posso. E compro. Tá certo? Eu creio que eu posso fazer isso. Eu creio que eu posso fazer aquilo. E eu vou fazer conforme a minha fé. Jesus falou, faz conforme a sua fé. O que nós estamos aqui discutindo e preocupados é com se nós acreditamos mesmo em Jesus Cristo. É só você ver o que você faz. É só você observar. Você mesmo vai julgar. Você mesmo vai analisar. Se você, a sua vida, as suas obras, indicam que você está crendo em Jesus. Amém? Ele diz, ó, pelos frutos, você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. Amém? Medita. Começa a meditar, começa a pensar, você vai observar isso que realmente nós acreditamos. Vamos ver um sonho aqui, que nós ficamos de contar, e eu não estava com o papel, um sonho interessante. Eu falei que a gente tinha muita coisa para falar. E tem começa por aí. Por essa questão de fé. O que que Deus prova? Ele prova a nossa fé. Deus prova você. Eu quero ver em que você acredita. Se você acredita em mim ou no anticristo. Porque o Deus desse século também existe. O anticristo também existe. E ele está, e ele opera, e ele está em plena atividade. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens creram mais nas trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens não aceitam, não creem, não acreditam. Você diz, não, eu não acredito nisso. Não, eu não acredito nisso. E eles, cada dia mais, está sendo provado que o homem não acreditou mesmo em Jesus. Entendeu, filha? Agora, qual a prova de que eles creem nas trevas? Que eles... Exatamente. Amém? Pronto. Então você vai analisar a sua fé. Você mesmo analisa a sua fé. Ela faz conforme a sua fé. Eu não falei o caso do cientista? O cientista não fica sentado lá? Agora, se você tem perdido noite, se você tem acordado de noite, se você tem preocupado com a sua fé, se você tem se preocupado com o que você faz, se você entende que o que nós estamos falando, então é sinal que você crê em Jesus. Por quê? Porque o que Jesus falou está me preocupando. O que Jesus disse está chamando a minha atenção. O que Jesus disse está me incomodando. Amém? Eu não como. Jesus não comia. Jesus ia, ele não dormia direito. Jesus, por quê? Porque aquilo incomodava ele. Aquilo incomodava ele. Até que ele chegou, como o cientista chega, à conclusão lá. Então Jesus chegou aonde ele tinha que chegar. Ele cria. Quando, na medida que ele foi vendo, ele cria na vitória da morte. Ele cria, como o cientista acredita, ele creu que ele ia chegar até superar a morte. Ele cria que ele ia superar a morte. Amém? Onde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo ressuscitou. Então, o que que Jesus buscava? O que que Jesus cria? Na ressurreição, Jesus cria na vida eterna, Jesus cria na superação total do homem. Do homem. Não era de Deus, não. E não ressuscitou? E não venceu a morte? E a sua glória e o seu reino não é eterno? E a sua glória não é eterna? Amém, gente? Amém, gente? Ah, mas é verdade. Mas isso é verdade. E aí, às vezes, nós... Eu nem vou falar. Amém? Não vamos falar. O Milton, quem quiser acreditar... Creia. É o Milton. O que que eu posso fazer? O sonho veio através do Milton. Né? Por que que eu estou falando isso? Porque se fosse através de mim, fosse através do Júnior, fosse através do Mel, do Humberto. Mas é do Milton, então já, você já derruba um pouco, né? O Milton é uma pessoa humilde e simples. Já derruba um pouco ou não derruba, Valdez? Derruba, você fala que não, porque você não acredita. Derruba ou não derruba? Derruba. Não vem falar que não derruba, porque derruba. Amém? Conforme a pessoa, nós fazemos acepção de pessoas. Nós fazemos acepção. Quem foi? Foi fulano. Preto ou branco? Branco. Pobre ou rico? Rico. Aí já vai aumentando o crédito. Se for o contrário, né, não, não, Zé? É. O homem faz acepção de pessoas. Ah, discriminação. A natureza humana é assim. Ela é assim. Mas o sonho é um sonho tremendo. Após dar de presente um dos nossos livros, o volume 4, a um casal vizinho dele, com certeza. Esperei eles ler. Sabia que ia me perguntar alguma coisa. E me preparei para explicar. À noite, antes, pensei, será que o livro os convenceria? E fui dormir, preocupado. Preocupado, será? Será que aquele livro convence? Um livro, se fosse um livro comprado lá na biblioteca, se fosse um livro que de um autor lá, pelo menos tivesse um preço alto, né? Mas um livro. Ele foi dormir preocupado, será que o livro vai convencer? Estou achando até que eu arrependi de ter dado esse livro. Como é que eu vou fazer se ele me perguntar alguma coisa? E dormiu. À noite tive um sonho. Isso foi o que ele escreveu aqui. À noite tive um sonho que estava sentado a uma das mesas ali na lanchonete. E tinha algumas marmitex, umas 4 marmitex em cima das mesas lá. Não conseguiria comer todas sozinho. Pensei, vou pôr numa caixa térmica e vou sair por aí vendendo-as. Em uma rua, fiquei. Chegou o primeiro freguês, vendi por R$2 cada, pois não sabia o que tinha dentro. Não sabia o que tinha dentro, vendeu por R$2 cada uma. 4 marmitex. Porque elas estavam fechadas. Se o freguês não gostar, e ele já preocupou logo, se o freguês não gostar, eu devolvo o dinheiro, vou ficar com o dinheiro aqui. Se ele não gostar, eu devolvo o dinheiro. De repente, o homem voltou e me comprou mais 2. E saiu como que anunciando. E foi chegando mais pessoas. Chegou o Sérgio, o menino dele. Eu disse, Sérgio, vai lá na cooperativa, na Lázara, Suzana, na Divina, dá um jeito, consegue mais umas marmitex. Ele foi e voltou com uma marmitex. E eu disse, fique aqui, que vou lá no salão de novo. E ele então aí resolveu ir atrás das marmitex. Vai buscar marmitex, porque né? O homem comeu e gostou. Quando cheguei no salão, era como se o salão fosse um grande restaurante. Tinha os balcões com as comidas de todo tipo de comida. Vários tipos de carne. E era comida de primeira, fina, como desse restaurante de classe. Percebi o tipo de comida e disse, se soubesse que era assim, não teria vendido tão barato. Estava acontecendo como se fosse um mutirão aqui. E as pessoas trabalhavam, era fazendo marmitex. Todos faziam a mesma coisa. Havia muita comida. De repente, o Sérgio, o menino dele, chegou com os bolsos cheios de dinheiro. O povo havia pago as marmitex antecipado. E ele disse, o povo está lá esperando as marmitex com fome. Amém? Amém, gente? Eu falo, por que que a nossa fé é pouca? Eu falo para vocês, por que que a gente realmente não tem crido? Por quê? Principalmente de acordo com esse sonho. Por que que realmente nós temos mostrado que nós não cremos?
Eu acredito, é porque não conhece o...
A resposta está no sonho. Por quê?
Não, cheguei agora.
Vende primeiro?
Vende muito barato. Por não saber o valor que tem, vende barato.
Nós não temos o valor, não sabemos nem o que tem dentro. Sabe o que ele não sabe o que tem dentro?
Não lê, não busca.
Amém, Valdete? Valdete, nós estamos dando o nosso atestado de incompetência, de incredulidade, de burrice e mais outras coisas. Amém? Porque nós não estamos crendo na igreja que nós somos. Nós não estamos crendo na igreja que nós somos. Amém, Fernando?
Amém.
Quanto tempo você gasta preocupado com, em conhecer Jesus?
Pouquíssimo, pouco, mas pouco mesmo.
E a jovem?
Pouco também.
Tô minguado?
Tá tudo minguado.
Olha. Amém. Não é verdade? Nós gastamos muito no que não é vida. Paulinho, amém, Paulinho? Concorda? Quem deu esse sonho? Ah, graças a Deus que foi dado por Milton. Graças a Deus que é dado para o Milton. Você concorda?
É isso mesmo. É triste, mas é isso mesmo.
É isso mesmo, gente. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não adianta nós queremos justificar a nós mesmos. O que a gente precisa realmente é de reconhecer e dizer, Senhor, é verdade. É verdade. Não digo todos, gente. Eu não digo todos. Nós não podemos dizer que somos todos. Seria uma injustiça dizer que é todo mundo. Mas a gente tem que falar de um modo geral, Valdete. Exatamente para não... Como é que fala? Não magoar aqueles que fazem, né? Então, de um modo geral, eu me incluo. Eu acho que de um modo geral é assim. Então, nós... Interessante. A Bíblia fala da verdadeira ciência e fala da falsa ciência. A verdadeira ciência é essa aqui, ó. E a falsa ciência é a ciência do mundo. A verdadeira ciência é essa aqui. É essa, o conhecimento de Deus... É essa que faria com que nós gastássemos mais o nosso tempo. Está ali o livrinho, né? O livrinho. Pronto. Interessante. O que, que Deus está dizendo aí? Se chegasse alguém olhar o que tiver dentro, vai dar o valor que ele tem. Ele tem. Tem valor, é importante, amém? É um alimento extremamente importante. E nós não damos o valor, quer dizer, R$2. E ele nem olhou o que estava dentro. Porque se ele tivesse olhado, eu não teria medo de passar o livro. Eu tenho medo de passar o livro. É isso que está aqui no sonho, viu, meu irmão? Não foi assim? Ele teve medo de passar o livro. Será que esse livro convence? Será que não convence? Por quê? Porque ele teve medo, receio. E por isso que ele foi dormir preocupado. Agora, que sonho. Que palavra de Deus. Amém? Amém, gente? Então, vamos fazer uma força para nós acreditarmos em Deus. Vamos fazer uma força para nós colocarmos a nossa fé em Deus. Não deixe a nossa fé, a sua fé em Deus morrer. Não deixe a sua fé em Deus, acredita nele. Joga água, sabe, aduba a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. Creia. E é isso, você vai sentir. Amém. Amém. 10 para 8. Deu para entender agora?
Amém. É isso mesmo, assim, o que eu estava pensando é o seguinte, por que que acontece isso? Porque a gente não conhece, né, irmão? A gente não busca conhecer a Deus, não busca, porque a gente fala que acredita, mas como que a gente fala que acredita, sendo que a gente não gasta esse tempo, igual o senhor estava falando aí do cientista. Eles realmente, eles dedicam a vida deles toda àquilo. Eu estava conversando com a Rosa Maria, ela falou assim, que a cientista mais nova, ela estava falando que era de Pires do Rio, ela tem 47 anos, ela não dedicou nada, a vida inteira dela foi o quê? Somente estudar. E aos 47 anos ela se tornou a mais nova cientista. Então, assim, aí o que, que eu fico vendo? Para mim, o tão pouco tempo que a gente gasta, a gente não procura a ler, a entender as coisas de Deus, e nunca vai chegar a ter uma fé, se ter fé em Deus, se a gente não gastar o tempo em buscar as coisas que...
Você tem coragem de vender uma dessas Mamitex ou não? Você sabe o que tem dentro delas?
É isso que eu estou falando, não sei.
Então, é o mal. É o mal, porque eu vejo que é o mal. É o seguinte, porque depois como é que nós vamos justificar para Deus? Interessante, ontem, não sei se foi na vigília, ontem eu comentei, esse dia eu estava pensando, falei assim, nós oramos, pedimos a restauração da palavra. Muito tempo orando, clamando, pedindo a Deus, Senhor, restaura, dá-nos uma palavra, porque a gente não conseguia, a gente não tinha mais paciência de ouvir aquelas coisas sem nexo, sem fundamento, sem testemunho de Deus, como tem sido agora, por exemplo. Como é que nós sabemos que o Mamitex é bom? Porque Deus está mostrando aí através de um sonho. Não é? Então nós oramos e pedimos a restauração da palavra. Nós pedimos aquilo que nós queríamos e Deus nos deu. Agora, nós queríamos também um povo que fosse a igreja, um povo que fosse o povo de Deus. Nós queríamos uma igreja que não fosse a parede, que fosse o povo. Nós queríamos um povo que fosse santo, que um povo que fosse irrepreensível e nós lutarmos. E se nós pararmos, nós vamos ter o povo? E se nós recuarmos, nós vamos ter o povo? Por quê? Por quê? Porque houve ameaças, porque houve desistências, porque houve fracassos, nós vamos recuar e dizer que esse povo não vai ter, que não vai chegar. Amém? Amém, gente? Eu creio. Aí entra a fé. Aí entra a fé. E o inimigo quer roubar a sua fé. E o inimigo quer tirar a sua fé. E fazer com que a nossa fé seja contaminada, seja desvirtuada. Para que nós não creiamos mais. Quer dizer, nós chegamos ao fim. Chegou o fim. Amém, Dan? Amém, gente? Olha que realmente Deus está provando a nossa fé. Provando a nossa fé. Amém? Ou nós já alcançamos o que nós queríamos? Muito pelo...
Está longe de alcançar o que nós queríamos.
E se nós não alcançamos o que nós queríamos? Vamos colocar, exercer a fé. A fé. Não é isso. Então nós vamos olhar para ele e dizer assim, não, não é isso. Nós não chegamos. Não chegamos na terra que Deus prometeu. Não chegamos ainda onde o Senhor nos colocou. Deus, não é isso, Senhor. A palavra do Senhor diz que não é isso. Amém, amém, amém. Não é isso. Aí então vamos meditar. Vamos comer, Marmitex. Entendeu? Vamos alimentar, Marmitex. Vamos realmente preocupar. Perder o sono. Perder o sono. Vamos então realmente esmerar mais, esforçarmos, né? Que o reino de Deus, isso que nós queremos, será alcançado por nós, mas não será alcançado sem esforço. Amém? Amém? Botar, incomodar. Amém, irmãos? Posso ler mais um testemunho aqui? Do menino, do Newton. Foi do Miltão, agora é do menino, do Newton, do Miltão, amém? E do menino, foi aquela visão que ele teve, que dia que foi? Que nós, o Miltão escreveu, só que foi escreveu meio correndo lá, né, Miltão? Porque o menino teve a visão, e a visão é longa, e o Miltão foi correndo. Eu vou ler aqui, enfim, do jeito que eu entendi, se tiver alguma coisa diferente, você me fala, tá bom? O menino é um menino... Está ali um menino simples também. Ele diz o seguinte, o que, que ele viu? Por trás do irmão, aqui, imagine ali aquele lugar. Ali. Havia uma porta e por ela saía um leão. O leão saía de lá, vinha aqui. O leão saía de lá, vinha aqui. E ele nos chamava e nós entrávamos com ele por aquela porta. Era como um labirinto, muito escuro. Ali, ao lado, por onde passávamos, havia algumas vitrines e nelas corpos de pessoas mortas. Nas proximidades das vitrines, do lado de fora da vitrine, um palhacinho de brinquedo nos segurava. Segurava pela mão? Estavam por ali alguns cachorros e leões para nos ajudar quando necessário. É isso mesmo? Os cachorros também queriam ajudar. Também se via nas vitrines, roupas e chinelos pretos. E muitos de nós ficavam envolvidos com aquelas vitrines, enquanto os leões e os cachorros nos incentivavam a prosseguir. Haviam caminhos por todos os lados, e só um deles nos levava a uma luz branca. A situação era de tal forma complicada que quem saísse do caminho certo e tomasse um outro qualquer, não voltava mais. Um detalhe importante que se podia observar é que parecia muito demorada a aproximação da luz. Mas quando fixamos os olhos na luz, esquecíamos de tudo aquilo que estava dificultando a nossa caminhada. O objetivo final, com certeza, era a luz. Foi assim que eu entendi que ele escreveu, né? Resumindo aí. Bom, o que, que isso está mostrando? Eu concordo plenamente com isso aqui. Eu concordo plenamente com isso aqui. O que está mostrando? Está mostrando o seguinte, uma porta abriu ali e dali para frente tinha um labirinto. O que é labirinto? Tem muitos caminhos. E ao lado dos caminhos tinham vitrines com corpos de pessoas mortas e chinelos pretos, roupas pretas, etc. Os leões e os cachorros. Os leões simbolizam os espíritos de Deus, os anjos. Os cachorros simbolizam os espíritos malignos, do diabo. As vitrines simbolizam as ofertas que nos são oferecidas. De um lado, Deus querendo nos guiar para ali. Por outro lado, os cachorros também querendo nos levar para cá. Porque há interesse, todos dois queriam levar, o mais rápido possível. Os leões preocupados em nos conduzir para um lado e os cachorros querendo nos conduzir para o outro lado. Amém? Então é essa dificuldade que a gente vive no mundo. No mundo nós vivemos essa dificuldade. As coisas que você pode ver, as vitrines ali, os mortos ali, simboliza o mundo que nós vivemos. É morte. Mas a gente não acredita que é morte. Não é vida. Mas a gente não acredita que não é vida. Jesus veio e disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida. Isso aí não é vida. Isso aí não é vida. Está ali sendo mostrado para nós. Mas como a gente tem dificuldade de crer no que não vê, a gente acaba crendo no que vê. Amém? E parece Deus dizendo assim, parece que era demorada, estava demorando demais. Deus está preocupado em que a gente ache rapidamente o caminho da luz. E não ficar ali perdendo muito tempo com os labirintos, perdendo tempo. Eu acho que está claro. Eu acho que é bem claro. Tem um detalhe importante que se podia observar, é que parecia... Nos levava a uma luz branca. A situação era de tal forma complicada que quem saísse do caminho certo, tomasse um caminho errado, não tomasse outro caminho qualquer, não voltava mais. É isso mesmo, filho? Amém, gente? O menino, isso aqui não pode sair da cabeça desse menino, não. Isso aqui não pode sair da cabeça desse menino, não. Ele nem conversa direito. Mais uma vez eu digo, graças a Deus por isso. Isso aqui não podia sair da cabeça desse menino, não. Eu creio que Deus está chamando a atenção da gente para buscar essa luz, para gastar um pouco mais do nosso tempo, da nossa vida, insistir nessa ciência e ter cuidado. Eu vejo aqui muitos de nós, entendeu? Aqui fala assim, por ali alguns cachorros, leões, também via. Aqui, ó. Também se via nas vitrines roupas e chinelos pretos. Eu não sei se eu falei, parece que eu pulei um pedaço. E muitos de nós ficavam envolvidos com aquelas vitrines, enquanto os leões e os cachorros nos incentivavam a prosseguir. Então, aquele que está, por exemplo, tomando um caminho errado, o cachorro está incentivando. É. E aquele que está tomando o caminho certo, certamente o leão também vai incentivar. Amém. Vai por aqui, é por aqui. Amém. O certo é o seguinte, gente, que eu vejo, eu pensei muito, estou pensando, eu me preocupo, a gente tem que preocupar. Tanto é que se eu não tivesse preocupado, eu teria pego a visão do menino largado para lá. Não, eu fui escrever, fui pensar, fui analisar. E eu vejo o seguinte, que a vida que nós vivemos hoje é uma vida extremamente difícil. Eu disse que nos últimos dias seria um dia difícil. Não vejo outra forma a não ser alimentar. Aproveitar o que Deus está oferecendo para a gente aqui. Então, se você alimentar de Deus, comer realmente do que Deus está oferecendo, os livrinhos e tal, etc. Né? E até a Joana estava falando comigo, a gente conversei com ela pelo telefone, falou, eu estou ouvindo, porque às vezes corre tanto, né, Joana? Que você não tiver, você tem que aproveitar todo jeitinho que você puder para não distanciar. Então você tem jeito de ouvir o CD, escuta. Você tem jeito, agora era fita, agora é CD. Você tem jeito de ler, para ler. Vai na oficina, vai no médico, vai no dentista. Né? Aproveita as horas que você pode parar. Aproveite os momentos que você pode parar para comer. Porque se a gente não come, se a gente não alimentar, a gente morre. A gente morre. Morre, a nossa fé acaba. Amém, gente? Amém, gente? Amém. É assim. E se alimentar, eu garanto para você que você não vai se perder. Você se alimentar. Mas se não se alimentar, morre. Morre mesmo. Amém? Você tem que fazer o que Jesus ensinou. Busca-me e busca-me com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não deixa para amanhã, não. Amém? Está estudando, está se preparando, mas tira essa é de Deus. Essa é a hora do almoço. É hora da janta, de madrugada, é hora de eu comer, é hora de eu alimentar, senão eu não aguento, eu não vou aguentar. É hora de eu comer, é hora de eu não, é hora de mim, né, comer, é hora de me alimentar. Não tem tempo durante o dia? Escolhe uma hora da noite, tira um tempo. Amém, gente? Amém. Amém. Considerações finais aí, Godoy. É importante a gente ter considerações finais, né, do Godoy, do Humberto, do Júnior, do Vodemir, do Humberto.
Amém. É verdade, a própria vida, né, que a gente leva, o dia a dia, prova isso, né? Não tem como a gente discordar com a palavra de Deus, porque a própria palavra convence a gente que essa vida realmente é dessa forma. Que sem Deus não há vida. Essa vida de levanta, corre, vai trabalhar, estuda, isso não é vida. Essa fé nossa que a gente tem pelas coisas, para conquistar as coisas deste mundo, não pode aperfeiçoar nós. Não pode nos santificar, não pode nos fazer a nos tornarmos uma pessoa diante dos olhos de Deus, boa, né? A gente não pode praticar as obras de Deus,